gato sentado no tapete não é uma história. Um gato sentado no tapete de outro gato já é uma história, como escreveu John le Carré, gato escaldado por outras guerras frias. O mundo vive um momento mais agudo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Parece certo que alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial em que as fronteiras não se mudavam pela força. O gato russo ocupa o tapete ucraniano, que reclama como seu, com Putin a reescrever a história num discurso nostálgico onde afirmou que a Ucrânia foi uma invenção de Lenin. Nos dias em que o gás, o dinheiro e a influência ou interferência da Rússia circulam pelo mundo, a resposta dada ao teste ucraniano vai determinar o futuro. E em Portugal, que leituras e que reflexos entre os partidos alinhados na condenação à Rússia, o PCP e algumas vozes da esquerda desalinham. Até admitem pulsões czaristas em Putin, mas invocam a pressão do cerco da NATO. O país político continua em banho-maria, pouco mexe, sobretudo, por enquanto, no PSD. São temas para o Bloco Central com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva. Bem-vindos. Pedro Marques Lopes, começo por ti. E antes de entrarmos na ordem do dia, queres...
Antes de entrar na ordem do dia, eu tenho que corrigir um disparate que disse na última emissão, um erro grave na declaração. Eu disse que os imigrantes não podiam votar para o Presidente da República e é mentira. Podem votar para Presidente da República. Na altura...
Podem não sei votar que... presidencialmente.
Não e lá está. Essa é que era a questão diferente com em relação aos outros votos. Peço desculpa aos nossos ouvintes e quero agradecer a quem me escreveu a lembrar-me que eu tinha dito um grande disparate. Muito obrigado a esse.
E só prova que o Bloco Central tem ouvintes atentos
e conhecedores. E bons são os melhores do mundo, aliás. Mas eu acho mesmo isso.
Porque esse tema surgiu exatamente para dar conta, porque estávamos a discutir a desconfiança que o próprio sistema tinha em relação ao voto por correspondência. E isto porque eu tinha chamado na altura a atenção de que de tal forma era assim que, quando é a questão das presidenciais, só conta o voto presencial e, portanto, o voto de correspondência não
entra nesse.
Muito obrigado aos nossos ouvintes.
E agora, para a ordem do dia, temos os canhões russos outra vez nas televisões. Vimos-los entrar na Ucrânia. Esta sexta-feira estão já em Kiev. Pedro Marques Lopes, para começarmos, antes de olharmos para os reflexos que isto pode ter aqui também em Portugal, o que dizer de todo este filme que parece já ter saído dos tempos da Guerra Fria, antes dos tempos da Guerra Fria?
Eu tenho muita dificuldade, até pela minha idade, em falar deste assunto. E porquê é que eu falo da minha idade?
Porque tu lembras, se calhar?
Sim, não. Eu já cresci, ou pelo menos já era adulto. Eu estava a entrar na minha fase adulta quando parecia que o mundo tinha mudado. E mais, eu já nasci numa altura onde o mundo parecia já estar a mudar numa lógica que o Yuval Harari escreveu num artigo absolutamente brilhante, posterior, dia 11 de fevereiro, no Economist, onde ele dizia que a lógica da guerra, a lógica da conquista do território ser algo absolutamente legítimo para uma comunidade, até para a comunidade internacional, já parecia ser algo do passado. Não era não propriamente a paz geral, mas a implausibilidade da guerra. Disse ser algo que implausível, apesar de elas terem existido, mesmo na Europa, relativamente, eram factos absolutamente excepcionais e que já não faziam parte da lógica da humanidade. E portanto, estes acontecimentos na Europa são algo que nos interpela a todo em várias dimensões. Não é? O que temos, factualmente, é muito simples. É um senhor, um ditador feroz, um autocrata, a ameaçar o mundo com as armas nucleares. Mas de uma maneira, como eu nem no tempo da Guerra Fria, onde essa pulsão, essa tensão, nós vivíamos debaixo dela, eu nunca, ninguém que eu me lembre, e acho que de facto nunca existiu, teve um discurso daqueles. E isto altera toda a maneira, todo o enquadramento, toda a lógica onde vivíamos. Isto é um de facto daqueles acontecimentos que vira completamente a história em si mesmo. Eu estive a ver muitas coisas dos vários editorialistas, dos jornais principais, de estadistas, onde havia uma espécie de unanimidade em que diz que, de facto, o mundo mudou. Porque, por aquilo que eu digo, quer dizer, que já não vivemos na mesma lógica. Voltamos a uma lógica que já não existia da questão bélica. Está alguém a dizer que está enfraquecido, há uma zona de influência, eu vou ocupar, de uma espécie de consenso contra a guerra, esta não plausibilidade da guerra, e dentro do espaço europeu uma nova realidade. E é muito interessante, um dos artigos que eu gostei mais foi um artigo no Guardian, de uma senhora, uma jornalista ucraniana, Natalia Gomeniuk, que dizia que havia uma famosa frase, que eram 4 da manhã em Kiev, são 4 da manhã e Kiev está a ser bombardeado. E todos os ucranianos e os russos sabem o que é que isto quer dizer. Isto foi o que aconteceu quando foi a invasão nazi àquela parte do mundo. E o que aconteceu agora foi exatamente isso. É um invasor, é uma pessoa que decide invadir um território. Claro que isto tem outras, eu acho que já lá vamos, senão nunca mais me calo, porque isto tem a ver também com uma guerra clara que Putin tem, e um ódio claro que tem uma maneira de viver, um sistema político, a democracia liberal. Não é em vão que ele só pensa na Ucrânia, não, mas até parece, enfim, esquece um bocadinho a Hungria e a Polónia, mas tem a ver com isto, tem a ver com uma lógica interna feroz, mas isso provavelmente falaremos.
Pedro Adão e Silva, também a mesma questão. O mundo mudou com esta invasão russa na Ucrânia, e que resposta é que o resto do mundo tem que dar?
Bom, o mundo está sempre a mudar. Quer dizer, essa ideia que vivemos aqui também é um período radicalmente diferente.
Mas será um momento definidor este?
Não, é um momento definidor, mas, quer dizer, o que é novo aqui não é a questão da legitimidade, é a questão da possibilidade. Legitimidade para este tipo de movimentação política, eu discordo do Pedro, quase desde o Tratado de Vestfália que isto não é possível. Quer dizer, a paz de Vestfália já está a ser violada com esta invasão. Portanto, a questão da legitimidade não se coloca há séculos. Mudou, mas, na verdade, isto é no essencial e no fundamental, e acho que este é também um daqueles momentos em que nos devemos concentrar no fundamental e não no acessório. No essencial, o que estamos a assistir é a tentativa da Rússia de Putin, de reescrever os termos da Guerra Fria. E, portanto, não é um tempo novo. É uma continuação de um processo político que teve a ver com o desfecho da Guerra Fria, com importantes elementos de novidade combinados com aquilo que eram os traços do passado. Quer dizer, a Rússia mantém, por um lado, uma ambição imperialista, uma espécie de nostalgia do Império não escondida, com um regime político profundamente autocrático, com práticas de envenenamento e de contra-informação e de iguais às que fazia no passado, mas com elementos de novidade. Quais são os elementos de novidade? Eles são muito importantes. Por um lado, os ciberataques e todos esses instrumentos, mas também aquilo que certamente é um dos aspectos centrais disto é o interesse vital de uma elite de oligarcas. E uma parte da explicação para aquilo que estamos a assistir é a vontade de criar uma internacional autocrática com líderes carismáticos que protejam realmente os interesses de uma oligarquia. É isso que move, desde a Rússia até a Portugal, é a mesma coisa que move esta emergência de formações políticas com um perfil muito semelhante. Segunda coisa fundamental. Anne Applebaum escreveu a semana passada no Atlântico que Putin queria invadir a Ucrânia porque quer que a democracia falhe. Mas não só na Ucrânia. Portanto, esse é o segundo elemento fundamental. A Ucrânia era uma ameaça para a Rússia, como, aliás, estes dias demonstram, não era certamente por ter sido armada, militarizada, preparada pela NATO. Porque se há algo que fica demonstrado, é que esse argumento, que era fundamental na explicação da Rússia para invadir a Ucrânia, que a Ucrânia era uma ameaça, era um perigo, é uma ameaça e um perigo, não cai como um castelo de cartas em 48 horas. E, portanto, há uma coisa que já podemos garantir que era falso, é que a Ucrânia estava bem preparada, armada e apoiada pela NATO. Não estava, porque senão não tinha sido possível aquilo a que assistimos. Mas o que assusta Putin na Ucrânia é a possibilidade, na fronteira com a Rússia, ter um Estado que quer ser uma democracia, com instituições democráticas, liberais, pluralistas, consolidadas. Porque isso é o que ameaça mais o poder dos oligarcas e a autocracia. Porque na Rússia também há democratas. E, portanto, qualquer ideia de que qualquer veleidade de transformar a Rússia numa coisa diferente daquela que se foi transformando ao longo destas décadas, desde o fim da Guerra Fria, é uma ideia verdadeiramente ameaçadora. E, portanto, ali o Estado tampão não é um Estado tampão da ameaça militar. É um Estado tampão da ameaça da democracia e da pertença à União Europeia. Porque o tema, quer dizer, nós andámos aqui semanas, isso não nos podemos esquecer, de muita gente em todo o lado, e também muita gente em Portugal, a vir com o argumento da NATO. Como se fica demonstrado, a NATO não conta rigorosamente nada para esta história. A NATO nunca aceitou, efetivamente, a pertença da Ucrânia. Ah, que eu saiba, isso é uma questão vital. Não se pode negar a um Estado soberano a vontade de pertencer a uma organização. Segundo, eu não sei exatamente qual é esse grande problema com a NATO, esta equivalência moral em que se coloca a NATO no mesmo nível de Estados que são ditaduras, de organizações não recomendáveis. Eu não consigo compreender. Compreendo, causa-me repulsa. E é, além do mais, é entre o anacrónico e o delirante. Em 2022. E, portanto, ainda bem que pertencemos à NATO. Convém recordar essas pessoas também que com ligeireza falam destes temas. Portanto, no essencial, é isso que está em causa. A certa altura, torna-se até difícil compreender, e se quisermos ter aqui uma abordagem absolutamente realista e de quais são exatamente os ganhos para a Rússia e para Putin de toda esta movimentação e onde é que isto vai parar. Quanto à resposta, acho que só há um caminho para a resposta. Por um lado, recordar que há uma guerra que vem sendo travada há vários anos e uma guerra perante a qual a comunidade internacional nada fez. Quando a Rússia fez o que está a fazer agora à Ucrânia com a Crimeia, não aconteceu rigorosamente nada, mas há um caminho, e o caminho, apesar de tudo mais eficaz, é mesmo o das sanções económicas, mas as sanções económicas são sanções económicas a sério. E depois acho que há duas outras obrigações morais, mas também políticas, no sentido de preservação da ideia de uma democracia europeia, que é, quer dizer, Putin aposta em dividir internamente as democracias europeias, e portanto Portugal também não escapará a isso, que é, por um lado, defender os territórios da NATO, nomeadamente os que estão mais próximos das fronteiras com a Rússia. Isso é inegociável, e aí acho que a NATO e a Europa têm de ser consequentes, e em segundo lugar, apoiar a Ucrânia, e significa que apoiar também militarmente aquilo que for a evolução da situação interna na Ucrânia, apoiar de todas as formas aqueles que na Ucrânia lutarem contra esta força invasora. Se bem que eu tenho muita dificuldade em perceber, eu não consigo compreender exatamente o que é que significa, ou como é que se materializa, como é que se operacionaliza uma ocupação de um território como a Ucrânia por uma força inimiga, não é? Porque ou é uma ocupação militar de um território daquela dimensão, não sei bem como é que isso é possível de ser feito sem uma luta de guerrilha que será horrível para todos, ou com aquilo que na verdade é a especialidade da Rússia, e também não é novo, não é? De colocar uns governos fantoches que também eles próprios terão enormes problemas de efetividade.
Falavas há pouco da Ana Applebaum e ela também dizia, eu acho que foi hoje, sexta-feira, no El País, que a resposta devia passar, vou citar, por expurgar os sistemas políticos da Europa do dinheiro da influência russa.
Sim,
isso
sim.
É possível?
Bem, possível.
Tendo em conta o nível de entranhamento, essa palavra não deve existir, mas que existe no financiamento dos partidos e tudo isso.
É, possível é, do ponto de vista do financiamento dos partidos, uma coisa de tornar fazer esses partidos párias, não é? Eu acho que isso tem efeitos eleitorais, ou seja, o que estamos a viver mobiliza também e une. Este domingo, vale o que vale, mas para trazermos isto para a realidade portuguesa, este domingo às 3 da tarde há uma manifestação em frente à Embaixada da Rússia, convocada por quase todos os partidos, com exceção do Bloco de Esquerda e do PCP e do Chega. Todos os outros estão. E isso tem um significado e, portanto, há aqui um efeito de isolamento. Imagino que em França isto tenha repercussões nas presidenciais. Esse lado do financiamento dos partidos, apesar de tudo, é o mais simples. Há, pois, outro lado das participações financeiras. Mas eu acho que aí não vejo caminho alternativo a não ser sanções fortíssimas do ponto de vista económico
isso
e financeiro.
Pode ter duas dimensões. Deixa-me pegar num ponto e que vai dar também aí, que tem a ver com o facto da Europa parecer unida nesta altura. Mas isto também nos questiona sobre o que tem sido a política da Europa como um todo nos últimos anos. Particularmente em dimensões fundamentais. Uma da defesa, que não vale a pena falar porque essa não existiu, nem, e pelo menos tem uma garantia diferente, que é a NATO, que obviamente subscrevo o que o Pedro disse, muito contente de estar na NATO, que é, lamento dizer desta forma mais simples, é a Aliança dos Bons. Mas é a questão da política energética. E a política energética, eu receio que a política energética seja um tema que pode pesar muito na união dos países europeus no futuro próximo. E, obviamente que eu acho um suicídio, se houver em termos europeus, e um suicídio para a nossa maneira de viver. Eu vou tão longe como isso. É um suicídio para a nossa maneira de viver se agora houver um desentendimento entre os europeus sobre a questão da invasão da Rússia à Ucrânia por causa da questão energética. E há um caso que é evidente falar, que é a Alemanha. Nós sabemos que a Alemanha neste momento tem uma quase dependência em termos energéticos da Rússia. Portanto, o meu receio é que isso possa levar a uma espécie de uma criação de facções mais tolerantes ou menos tolerantes. Repito, para que fique claro. Acho que isto seria o fim, aí sim, da nossa maneira de viver e do projeto que tínhamos todos de paz e cooperação e de capacidade de autodeterminação dos povos europeus. Agora, em relação aos oligarcas, e quando eu digo que há duas dimensões é a seguinte, sim, é verdade, o Putin é o líder de uma... Aliás, depois o livro que eu vou recomendar é bem demonstrativo disso. É líder de um conjunto de oligarcas.
É o homem mais rico do mundo.
Sim, é o homem mais rico.
Muito provavelmente é o homem mais rico do mundo.
E que é o líder de meia dúzia, talvez mais, de oligarcas russos. Aquilo é uma espécie de um... Sim, uma oligarquia que funciona em termos financeiros, construída já com raízes no fim do KGB e tudo mais. Bom...
Ele próprio é um.
Ele próprio estava em Dresden quando caiu o muro de Berlim e depois agora também há umas leituras muito, muito sofisticadas e interessantes que ele, no fundo, ele está a lutar pela recuperação do Império Soviético. Eu custa muito a ver isso desta forma, mas obviamente que aceito. Agora, se o poder desses oligarcas, sabendo que tudo o que leva o Putin, a fundamental do que leva às ações do Putin é esse poder que ele quer manter para esses oligarcas, de que ele é o líder, também pode ser o maior problema de Putin. É se esses oligarcas são postos em causa, o seu poder e a sua capacidade de espalharem aquilo que se espalharam pelo mundo, Quer dizer, nós temos neste momento as grandes fortunas mundiais são de russos. Os maiores depositantes em bancos, em offshores, são russos. Se o Ocidente se conseguir unir para, enfim, atacar este facto, quer dizer, esta no fundo é a fonte de poder de
mas também teria repercussões económicas.
Mas tem sempre repercussões. A questão é esta, é como as sanções. Falávamos das sanções. Obviamente que as sanções são obrigatórias porque é um dever moral. O que se vão resultar, tenho muitas dúvidas disso, porque também tem consequências para quem as operacionaliza. Mas isso é uma obrigação moral. Isso tem de ser feito. Não há outra forma de ver. E, portanto, também pode ser uma porta de saída. Porque eu estou convencido, e isto entra no meu terceiro tema, eu estou convencido que esta situação nunca se vai resolver. A questão deste papel que a Rússia está a exercer, nunca se vai resolver de fora para dentro. Isto tem que ser de dentro para fora. Quer dizer, só na Rússia é que vai ser possível desmontar este...
Sendo que até agora quem tentou...
Não conseguiu. Quer dizer, é extraordinariamente difícil. É por isso que eu digo que tenho essa pequena esperança também desses oligarcas se sentirem tão ameaçados e acharem que isto se pode organizar melhor. Eu reponho aquilo que comecei por dizer. Eu vi este, na primeira intervenção, eu vi aquele discurso do Putin e a sensação com que eu fiquei horrível que este homem não é parável. Quer dizer, portanto, quando nós pensamos que uma parte que ele acha importante, a zona de influência é com certeza os países bálticos, e os países bálticos pertencem à União Europeia. São democracias. Isto começa-me a assustar, porque eu não sei onde é que isto para. Porque nós estamos com alguém que tem um arsenal nuclear, que parece ameaçar com este arsenal nuclear, e, portanto, acha que pode ocupar as zonas deles. Portanto, isto é uma situação verdadeiramente assustadora, que eu não consigo ver o fim disto. Quer dizer, agora fala-se nesta negociação, que é preciso negociar... Quer dizer, negociar o quê? O que é que vamos negociar? Quer dizer, também ouvi esta tese. Bom, devia-se ter tido mais cuidado, devia-se dizer claramente que não se podia pertencer à NATO, porque isso teria evitado que a Rússia se sentisse ameaçada. Este é um argumento de tal maneira delirante face, por exemplo, ao que disse Putin nestes discursos. Quer dizer, não está nem aí. Quer dizer, como se os povos agora tivessem que se subjugar ao interesse de outros povos, que é algo que nós tínhamos, enfim, conquistado. E, portanto, eu muito francamente não vejo um bom fim para este conflito.
Pedro Adão e Silva, há pouco falavas da manifestação que vai acontecer neste domingo. No Parlamento, quando o assunto foi debatido, também ficou mais ou menos visível que existe alguma sintonia entre o que os partidos portugueses pensam sobre isso, com a exceção de algumas vozes da esquerda, onde está, por exemplo, o PCP, os Verdes e outras vozes no espaço mediático que fomos ouvindo ao longo desta semana. O que é que prende, colocando a coisa assim de uma forma mais simples, o que é que ainda prende, quando o próprio PCP assume, como fizeram ontem Jerónimo de Sousa e João Oliveira, estas pulsões czaristas de Putin, o que é que ainda prende o PCP a esta não direi defesa, mas pelo menos não ataque da Rússia?
Instinto pavloviano. A única explicação. Ouvem falar de NATO, Estados Unidos da América e reagem, reflexo de Pavlov. Pensei que ele Don't Mention the War, do Stanley Kubrick. Depois, não tem explicação. É mesmo penoso, porque se já era uma coisa muito divisiva e difícil de compreender e de acompanhar no período da Guerra Fria, quer dizer, agora é mesmo uma coisa penosa e corresponde ao fim. Mas corresponde a um sintoma acelerado de fim. Com indicadores muito avançados, não é? Quando vê, só até do ponto de vista cénico, um deputado que já não é deputado e que só é deputado porque estamos aqui neste interregno, a defender as posições que as posições equívocas, ambíguas, para dizer o mínimo, no Parlamento, como aconteceu com João Oliveira. Acho que isso tudo explica, em parte, o que se está a passar com o PCP, fenómeno para o qual eu não olho com nenhuma simpatia. Mas isso é o fim. Ou seja, não há nenhuma ameaça, não vem dali, não virá nada, porque não há nada, não há futuro ali. Aquele slogan do PCP que é muito conseguido, o futuro tem partido. Não, aquilo não é um partido para o futuro. É assim. As coisas são assim, são como são, não vale a pena pensar que serão de forma diferente. Depois há todo o universo do Bloco de Esquerda, que passou aqui vários dias com aquela argumentação por um lado, por outro, não é? Por um lado, de facto, Putin é um ditador, por outro, a NATO, por um lado, por outro, já foram corrigindo, tenho registado que foram corrigindo o tiro, ainda bem. Mas também, quer dizer, isso não há elementos de novidade nem de particular ameaça. Não há uma tendência, uma pulsão, uma transformação na paisagem política europeia e, por isso, também na portuguesa, nesse sentido, que coloque qualquer risco ou que coloque qualquer risco novo. Eu, sinceramente, continuo a achar que o risco está noutra pulsão. E nós que... Todos nós, não é? Porque quando estamos a discutir a política nacional, andamos sempre, e bem, a chamar a atenção para o significado do discurso racista, da argumentação sobre o processo penal que tem mão leve, após a prisão perpétua. Tudo isso é uma cortina de fumo, porque o essencial é mesmo isto que estamos agora aqui a falar e que se passa na Ucrânia, mas que chega a todo lado, não fica só na Ucrânia. E o essencial é precisamente a emergência de uma internacional populista que pretende, em última análise, dividir a Europa, dividir a Europa enquanto instituição que protege o pluralismo, o Estado de Direito, a democracia liberal, e substituir por uma sucessão de regimes políticos, liderados por líderes carismáticos e com menos liberdades e menos direitos universais. É só isso. E uma parte importante daquilo que se está a passar na Ucrânia é sobre isto. E sobre este crescendo e esta tensão crescente que teve nos últimos anos várias manifestações políticas importantes na Europa. O Brexit, mas também a sucessão de eleições presidenciais em França, a emergência da extrema-direita na Alemanha, a presidência Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, ou para ficarmos na Europa, para regressarmos à Europa, aquilo que se passa com a transformação iliberal, de sentido iliberal, na Polónia e na Hungria, mas também a importância crescente que em Espanha, em Itália, têm informações com este perfil político. É isso que estamos a falar. E isso é o problema desta transformação. Acho que é mesmo o elemento de grande novidade. É que a Europa e a política europeia é atravessada por essa clivagem com contornos novos. Até em si contraditórios. Temos uma internacional populista e soberanista, é uma contradição em termos.
Pedro Marques Lopes, para fecharmos também este tema, como é que viste, já há pouco falaste do que foste ouvindo de alguns setores da vida política portuguesa a propósito desta invasão?
É uma sensação sobretudo de incómodo, de tristeza ver que o Partido Comunista Português foi um partido importante, e vou reforçar, foi um partido importante na história da democracia portuguesa e até antes da democracia portuguesa, lutou, não nos podemos esquecer da luta antifascista, da importância que tiveram nestes quase 50 anos de democracia portuguesa, com a institucionalização da contestação, com papéis importantes na defesa de setores mais desfavorecidos, e acaba desta maneira absolutamente triste e degradante. Porque é verdade que o Partido Comunista Português não acabou por causa destas posições. E já teve posições parecidas com esta nestas alturas, convém não esquecermos. E, portanto, é um triste fim, com espetáculos verdadeiramente lamentáveis dados por deputados e ex-deputados, quer dizer, nas redes sociais, quer dizer, aquilo é lancinante, quer dizer, é de chegar assim. Quanto ao Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda de repente fez uma revianga, deu uma volta de 180 graus, porque eu vi dirigentes importantes do Bloco de Esquerda dizer coisas verdadeiramente inqualificáveis. Inqualificáveis. Não era só zonas de influência. Ia-se muito mais além disso. Fazia-se equivalências morais. Que é também um tema que não tratamos no primeiro ponto e convém. Quer dizer, as equivalências morais entre ditadores como o Putin e democracias como a americana, com erros brutais que tinha cometido, é algo de repugnante. Quer dizer, há de facto, até vou-lhe chamar impérios, há valores que estão por debaixo dos impérios, que os fundam, com erros brutais, sem dúvida. Mas fazer uma equivalência moral é uma coisa verdadeiramente triste e que... Mas o que se tira disto em relação a este fim do PCP que enfim, foi o último prego.
Vamos avançar rapidamente e 5 minutos mesmo para cada um. Também não há muito para dizer porque não tem acontecido muita coisa na cena política, sobretudo no PSD. Pedro Adão e Silva, Rui Rio vai-se eternizando na liderança social-democrata. Era ou não o tempo do PSD acelerar um bocadinho este processo para garantir que arruma a casa antes de haver um... haver governo, haver parlamento, haver tudo isto.
É muito difícil de compreender como é que Rui Rio não é ele próprio a acelerar os prazos e como é que ao mesmo tempo não há quem queira acelerar os prazos para Rui Rio. Parece que ninguém está interessado no PSD. Estas coisas normalmente pagam-se e têm implicações e consequências. O PSD, num período em que já vai ter muitas dificuldades por estar na oposição com uma maioria absoluta do Partido Socialista, pode caminhar progressivamente para alguma irrelevância. Isso é surpreendente. É óbvio que quer o PS, quer o PSD já estiveram na oposição em períodos de maioria absoluta, mas em ambos os casos, quer dizer, havia alternativas, no sentido de se vislumbravam protagonistas, os partidos revelavam, apesar de tudo, alguma dinâmica e energia. Esta passividade de que não está a acontecer nada, muito negativa e depois, quer dizer, Rui Rio vai acumulando declarações e posicionamentos, quer dizer, já faltam os qualificativos para fazer esta leitura e avaliação daquilo que é a passagem longa de Rui Rio pela liderança do PSD, mas para além do mais, subsiste um problema que o partido parece que não quer assumir e refletir sobre ele, um problema de posicionamento, porque eu continuo a achar que Rui Rio, naquilo que era o posicionamento estratégico, isto é, criar um PSD que seja visto como um espaço de moderação, de seriedade e rigor nas propostas, portanto mais centrista, é uma estratégia eleitoral com potencial. Mas isso foi condenado pelo, eu disse aqui N vezes, foi condenado, entre outras coisas, pela posição ambígua nuns casos e noutros não ambígua, sobre o Chega. Era impossível ter uma estratégia moderada e centrista e alimentar a ambiguidade que Rui Rio alimentou em relação ao Chega. Eu tendo a achar que este adiar de decisão do PSD e a ausência de vontade, parece que não aparece ninguém com vontade, vai ser muito penalizador e não ajuda à recuperação e à recomposição política do partido.
Pedro Marques Lopes, porquê que ninguém dá um passo em frente? Ou atrás, neste caso, no caso do Rio Rio, porquê que ninguém se mexe?
Eu acho que se o objetivo do Rui Rio e dos outros, dessas outras figuras que supostamente vão liderar ou querem liderar o Partido Social Democrata, se o objetivo é destruir de uma vez por todas o PSD, acho que estão a fazer um excelente trabalho. É para mim absolutamente extraordinário que um partido que supostamente tem de liderar a oposição esteja sem líder. Tem um zumbi. Porque ninguém olha para Rui Rio, porque ele já pediu, no fundo, a demissão, já disse que se ia embora. Portanto, temos um partido que é liderado por um zombi político, que vai estar até supostamente junho ou julho
como líder, ou seja, o partido não vai ter líder no Parlamento, nem em lado nenhum, nem no espaço público, quer dizer, não vai ter líder, e com elementos que supostamente querem, enfim, tomar o partido, a adiar esta solução. Portanto, vamos ter a oposição feita por o Chega e pela Iniciativa Liberal, porque o PSD se demite de fazer oposição. Isto é, quer dizer, eu não consigo imaginar maior disparate. Claro está, e termino, claro está que este não é o maior problema do PSD. O problema do PSD é que está vazio de ideias, vazio de estratégia. Eu já não preciso
de
dizer.
Gente, se calhar.
E sobretudo de gente. Eu não preciso de voltar a dizer, eu sei que a estratégia do Rui Rio era a certa. Depois a execução tática foi, de facto, próxima do desastre. Agora, o partido está vazio e não é, mas, quer dizer, termino. Não se pense que esta história de achar agora vamos todos debater o que é que vai ser o PSD. Isso é um disparate sem nome, é outro. Quer dizer, não há debates. O partido precisa de liderança, precisa de alguém que o entusiasme, precisa de alguém que gere, sim, esse diálogo. E essas coisas não existem em congressos extraordinários e em tretas, conversas da treta em espaços, em outro tipo de espaços.
Falavas há pouco do já deixaste aqui uma antevisão, um aperitivo do que é o teu Bloco Central de Interesses, que tem outra vez a ver com o Putin.
Nós normalmente trazemos e espero que o Pedro traga, interesses que são fora daquilo que tratamos no programa e que são interesses dos nossos interesses em música, em espetáculos, em livros, fora da lógica da política. Aliás, não me lembro de ter trazido um tema destes. Eu estive aqui hesitante trazer umas músicas de compositores russos, particularmente de Costa, especialmente Shostakovich, mas acabei por trazer um livro. É um livro que eu já li, ele foi publicado em 2017, eu penso que o li ou nessa altura ou em 2018, que é O Novo Czar, A Ascensão e Reinado de Putin. É um livro escrito por Stephen Myers. É um documento dos que eu li sobre o Putin. Eu li duas biografias, a outra não gostei muito, portanto não vou dizer. Eu esta achei extraordinária, muito bem feita, muito bem documentada, que dá a ideia do que foi construindo este cidadão, e não só na lógica política, na lógica do combate político, mas muito naquilo que aqui falamos da criação da oligarquia. É um documento que eu acho muito interessante, permite-nos perceber a cabeça deste terrível autocrata e, portanto, fica a minha recomendação.
Pedro Nunes Silva, e tu, para fechar?
Eu, para fechar, e mudando aqui um pouco de...
Desanuviando, talvez.
Desanuviando. Agora, por acaso, faço aqui um parênteses muito rápido para uma das coisas mais interessantes e mais reveladoras que eu li sobre a Rússia nos últimos tempos. É o livro, mas não só, mas outras coisas também. Ela publica habitualmente no New York Review of Books, da Masha Gessen, The Future is History, que é o outro lado. Isto é a experiência da vida quotidiana dos russos e a forma como o totalitarismo reconquistou a Rússia. Mas a minha sugestão, na verdade, de hoje é uma outra, é o regresso dos Big Thief, o quinto disco de originais. Eles, da última vez, em 2019, lançaram dois discos no mesmo ano. Eles são uma banda folk rock típica na tradição norte-americana. Acho que em muitos momentos o Bob Dylan ficará muito contente com aquilo que os Big Thief fazem. E este disco talvez seja um pouco longo, tem canções que podiam não estar no disco, mas depois tem pérolas absolutas do melhor que há no universo folk. A voz da Adrian Lenker é notável, e as guitarras do Buck Mickey, aliás, neste álbum até o baterista que faz a produção. Eu escolhi, na verdade, o tema de abertura. O álbum chama-se Dragon New War Mountain, I Believe in You, o que é que seja que isso quer dizer. Eu escolhi a canção que abre o disco, chama-se Change.
E é assim que fecha este Bloco Central, com Pedro Adão e Silva, Pedro Marques Lopes, cuidado técnico de José Guerreiro. O Bloco Central regressa na próxima semana. Vá ouvindo, entretanto, em tsf.pt e em podcast. E fica bem.
change like the wind, like the water, like skin. Change like the sky, like the leaves, like a butterfly. Would you live forever, never die, while everything around passes? Would you smile forever, never cry, while everything you know passes? Death like a door to a place we've never been before. Death like space, the deep sea, a suitcase. Would you stare forever at the sun? Never watch the moon rising. Would you walk forever in the light to never learn the secret of the quiet night? A stone, like a hill, like home. Still, what I find is you are always on my mind. Could I feel happy for you? I hear you talk with her like we used to. Could I set everything free when I watch you holding her the way you once held me? Change like the sky, like the leaves, like a butterfly. Death like a door to a place we've never been before. Would you live forever, never die, while everything around passes?